Olá, olá, olá a todos e todas! Começando agora a edição dessa semana do podcast Sessão AI6. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez vamos conversar sobre o primeiro filme da DC para os cinemas em 2023, Shazam, Fúria dos Deuses, que é a continuação do primeiro Shazam, que saiu em 2019. Finalmente consegui conferir nos cinemas e temos algumas coisas aí para conversar. Então, já avisando que teremos sim spoilers, porque vamos falar das cenas pós-créditos, do final, as vilãs. Então, recomendo já ter conferido. Se ainda não sabe, o podcast também tem redes sociais, como o Instagram, @sessãoai6, TikTok, @podsessãoai6, e até no YouTube, como podcast sessãoai6. Principalmente no Instagram, consigo interagir melhor com vocês, sempre aviso quando novos episódios são lançados, então nos sigam lá, que também serão muito bem-vindos. Agora, bora falar de Shazam, espero que gostem. A sinopse é a seguinte: agraciado com os poderes dos deuses, Billy Batson e seus irmãos adotivos ainda estão aprendendo a conciliar a vida adolescente com suas versões adultas de super-heróis. Mas quando as filhas de Atlas, um trio vingativo de deusas antigas, chegam à Terra em busca da magia roubada, Billy, também conhecido como Shazam, e sua família são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo. É uma adaptação dos quadrinhos da DC, desse mesmo herói, dirigido por David F. Sandberg, que não só também fez o primeiro Shazam, como é mais um diretor da DC com experiência com o terror. O cara já fez, por exemplo, Annabelle 2 e Quando as Luzes se Apagam. Mas já a gente fala mais disso. Olha, sobre o primeiro Shazam, eu gostei quando vi pela primeira vez e reassistindo para me preparar para a continuação, realmente é bem divertido. Tem boas piadas, sabe muito bem quando não se levar a sério e quando se permite ser mais dramático e até trazer traços do gênero terror. No geral, achei que essas duas vibes foram bem balanceadas. Também tem o diferencial de subverter alguns clichês e expectativas sobre o gênero herói, e isso conquistou muitas pessoas que eu sei. Um dos pontos mais altos para mim foi terem escolhido explorar as foster families, né? Aqui no Brasil é o equivalente às famílias adotivas. Amei esse senso comunitário de encontrar um grupo para chamar de seu, com crianças tão diferentes, mas unidas por um casal que um dia também já foi órfão. Você fazer a história inteira ser voltada para isso, achei maravilhoso. Não só pela mensagem que passa, mas porque todas as crianças são ótimas, super carismáticas, e no final me fez sim querer conhecer cada uma um pouco mais. A única coisa que me distraía um pouco, sempre que assisti, foi a barriga. Sempre achei que o primeiro Shazam tinha uma barriga lá pro meio da história, quando o vilão some do nada e a gente fica só nessa vibe, fugir da escola para ser um adulto e tudo mais. E para mim isso se arrasta um pouco até a história engatar mesmo, sabe? Que é quando o vilão volta, né? Quando ele entra em cena e contraria o protagonista. Tá, mas isso foi no primeiro filme, né? Tava falando do primeiro. Agora, sobre esse segundo, fiquei bem feliz em ver que o elemento família adotiva continua sendo uma pauta para discussão. As mensagens dessa vez são mais voltadas para o medo da rejeição, principalmente daqueles que encontramos ao longo da vida e temos medo de perder. E uma outra parecida é o medo da mudança, pelo conforto em que o Billy tá no começo do filme, em ver todos os irmãos juntos fazendo a mesma coisa, né? E a dificuldade em abrir mão disso e deixar cada um tomar o seu rumo. Tópicos bem interessantes e que fazem sentido se a gente levar em consideração esse canto da DC que essa equipe se encontra. Também fiquei feliz em descobrir que essa continuação continua tão engraçada quanto a primeira, se não mais. Alguns até podem dizer que estão tentando copiar a Marvel e tudo mais. Quem nunca já leu isso, né? E assim, não conheço os quadrinhos do Shazam para argumentar diretamente isso, mas eu pessoalmente achei o humor bem mais engraçado e elaborado que o padrão Marvel que estamos acostumados a ver. Primeiro que eu achei bem esperto você tirar onda de minorias sem ofendê-las. É muito fácil isso dar errado, tipo, muito, ainda mais no mundo de hoje. Mas das duas vezes que fizeram, achei que os roteiristas se saíram muito bem. Só relembrando aqui, a primeira foi quando o Fred, que é um aleijado, tenta sozinho invadir a sala em que as vilãs estão para pegar aquela maçã com a semente da vida, caminhando, rolando no chão, sendo assim, zero discreto. E um outro momento foi quando os personagens têm que gritar um segredo pros pais e o Pedro acaba falando que é gay. Cara, a minha sala toda caiu morrendo de rir justamente por subverter as expectativas. E pra mim, essas duas cenas funcionaram justamente por causa disso, porque a graça não é às custas dos personagens. Eles ainda têm dignidade, sabe? É a situação em que eles estão que é engraçada, entende? O jeito como a cena foi preparada e depois executada pelos atores. Porque a gente ri da situação, mas continua torcendo por eles. Essa é a diferença. Por isso que eu digo que entendi o que o diretor e os roteiristas quiseram fazer. E se tivesse sido de qualquer outro jeito, mano, poderia dar muito errado. Mas a parte mais engraçada, de longe, foi a leitura da carta, quando a Espera, né, que é interpretada pela Helen Mirren, lê a mensagem escrita por aquele lápis mágico que repete tudo que a pessoa fala. Quando eles revelam que a mensagem, que era pra ser uma coisa super ameaçadora, tá toda cagada com um monte de coisa nada a ver, nossa, foi 10. Outra hora em que a minha sala inteira começou a rir, inclusive eu. Então assim, tem ótimos momentos do início ao fim, mas se eu tivesse que escolher um só, no geral, acho que seria a cena de abertura, logo a primeira mesmo, quando as duas irmãs roubam o cajado no museu, né? E o caos começa a gerar um surto coletivo que te lembra muito um apocalipse zumbi. O jeito como cada pessoa espalhava aquela maldição do caos, tipo uma fofoca. E cada uma se contorcendo no chão, como se tivessem sido contaminadas. Eu fiquei chocado com a ousadia de escolherem essa sequência como a primeira que as famílias vão ver em um filme de herói, né? Foi muito bem filmado, me deixou tenso, agoniado, não esperava de jeito nenhum. E não só foi um jeito bem legal de mostrar logo de cara pro público o poder e o perigo dessas adversárias, mas também dá oportunidade pro diretor David Sandberg mostrar o que aprendeu fazendo filmes de terror, né? Porque, como eu falei, o cara tem experiência nisso. E assim, achei o máximo. Realmente me fez começar o filme super preparado pro que eles tinham aí pela frente. Então, diria que a cena foi essa mesmo. Por mim, poderia ter até mais dessa associação delas, dos seus poderes, com o macabro. Não me importaria de ter visto ainda mais, mas pelo que teve, me agradou bastante. Porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de tudo isso ser verdade, isso é a minha opinião, o filme perde algumas ótimas oportunidades de ser mais único e às vezes até fazer algumas escolhas que poderiam ter sido mais inteligentes. E é sobre isso que vamos falar agora. Primeiro de tudo, e mais importante, como é que você consegue trazer a Gal Gadot para estar no seu filme como Mulher Maravilha e não dar uma cena de ação para ela, mano? Assim, eu não consegui acreditar nisso. Um dos seus maiores objetivos na vida da personagem é proteger a humanidade do mal. E quando três loucas, também da mitologia grega, invadem a Terra e instauram o caos com monstros mitológicos, nem a sombra dela, né? Nem nada, absolutamente nada. Agora, quando precisam de uma deusa lá pro final do filme pra enfiar um cajado no chão, ela aparece, né? Assim, nunca vi isso. Ah, Lucas, mas se ela aparecesse mais, ia roubar o destaque. Olha, provavelmente iria sim, mas esse filme precisava tanto de uma assistência, tanto. Já a gente fala da bilheteria e vocês vão entender por que o filme se beneficiaria bastante com uma participação estendida da Mulher Maravilha. E eu sei que já temos muitos personagens aqui, mas repetindo, se você consegue trazer uma heroína desse calibre, conhecida mundialmente, para dar uma assistência na história, escolher aparecer só para um diálogo rápido ao invés de surpreender os fãs com uma baita cena de ação dos dois lutando juntos é uma super oportunidade perdida, sabe? O que é uma pena, eu amo a Gal Gadot como Mulher Maravilha e fico feliz que a vimos aqui, mas é uma tristeza saber que provavelmente essa foi sua última aparição, que durou 2 minutos e ainda não pôde nem lutar quando teve a oportunidade, sabe? É uma pena. Uma outra oportunidade perdida é com o personagem Pedro. Não sei se vocês lembram, mas no filme passado, uma das únicas coisas que sabíamos dele era que gostava de malhar, né? De fazer exercícios. A gente até via os pesos aqui e ali espalhados pela casa. E assim, nesse filme, dessa vez, todos eles têm poderes de deuses. Basta falar Shazam e ele sai de uma criança gorda pra um cara barbudo, super forte, musculoso, super padrão. E eles tinham tudo pra fazer essa associação, sabe? E se Pedro passasse a se transformar cada vez mais e mais num super-herói por preferir esse corpo e se esquecer de quem é, eu acho que esse arco ia ser, assim, fantástico. Porque basta falar uma palavra e ele não precisa mais se exercitar pelo corpo perfeito, né, entre aspas, porque ele já teria. Então, seria uma oportunidade incrível de abordar a ideia de body positive, né, de trazer, de enaltecer a mensagem que é saudável você gostar e amar como você é do jeito que está. E se você não sente isso, que tente correr atrás de um estilo de vida mais apropriado para você, que futuramente te leve a isso. Então acabou sendo uma outra oportunidade perdida. Crianças, principalmente, poderiam aprender isso assistindo, o que eu acho uma super mensagem. E o filme ganharia 1000 pontos comigo. Sério, ia ser incrivelmente sofisticado. Eles tinham a faca e o queijo na mão por já terem plantado essa semente no primeiro filme, mas infelizmente não chegaram a colocar em prática. Mas de qualquer jeito, gostei do que fizeram. Como falei agora, todo o arco dele já mostrando que se sente atraído por homens e depois verbalizando e ganhando o carinho e afeto da família, mesmo que fosse uma cena curta, foi super fofa também. Então também foi uma ótima escolha. A terceira e última oportunidade perdida é quando a família conta a história das filhas de Atlas, né? Que começa a introduzir verbalmente para o público, para eles começarem a se familiarizar. É assim, eu não sei se fui eu que me distraí ou se tinha gente falando atrás de mim, mas achei um pouco confusa a explicação do passado delas, quando todos os personagens estavam naquela grande biblioteca e tudo mais. Todos eles falando que tinham um cajado mágico antigo que dava e tirava poderes, mas aí um grupo de magos encontrou e fez não sei o quê. O jeito como foi posto em prática me deixou só um pouco confuso. Lucas, mas eu entendi. Eu acredito, mas como a maior parte do público são os mais novos, facilmente esse problema seria resolvido se, ao invés de só escutar todo mundo falar, se tivesse só uma animaçãozinha, talvez com um estilo mais antigo, com umas imagens passando e a voz deles narrando no fundo, como eles estavam falando muita coisa do passado que o público não chega a ver, ter mostrado umas imagens, ter feito uma historiazinha, ia deixar as coisas bem mais dinâmicas e acessíveis, né? Assim, pretendo assistir uma segunda vez, então nem sei se chamaria isso de problema ou defeito, mas ia ser uma alternativa, né, como eu falei, mais acessível de engajar as pessoas numa parte tão importante da história. Agora, seguindo pro elenco, tem muita gente nesse filme, todos bem profissionais, né, precisam vender umas ideias loucas, super místicas e coloridas, e conseguem fazer tudo isso, que é ótimo. Mas mesmo o Zachary Levi e o Asher Angel sendo os protagonistas, o meu destaque aqui da vez vai pra quem? Pra quem? Pro Fred, interpretado pelo Jack Dylan Grazer, a versão humana do Fred, né? Muitos de vocês o conhecem pelos filmes do It, A Coisa, pelo filme da Pixar, Luca, talvez, se tiverem assistido no áudio original, não sei. Mas ele tá por aí, já fez alguns trabalhos, e gostei bastante que continuaram dando um certo destaque pra ele, aqui talvez até mais, porque seu personagem é sequestrado, torturado pelas filhas de Atlas, tem uma sequência de fuga com um mago, tem um interesse amoroso, e assim, assistir tudo isso só me relembrou que o cara é super talentoso. Merecia estar até em mais filmes, queria vê-lo com mais frequência, mas destaco em especial a cena em que foi torturado para dizer o nome dos seus irmãos, e sua atuação entregou absolutamente tudo. Na verdade, foi o casamento perfeito da atuação com os efeitos especiais, que me fez acreditar em cada momento. E no fim das contas, não sei se vocês lembram, mas ele não falou nada, né? Eu gosto dessa coisa dele falar por aí que tem uma mente forte, que nenhum truque mental funciona nele, e isso desde o primeiro filme. E quando sua mente é testada 2 vezes aqui, nas duas a gente vê uma certa resistência, mostrando que realmente ele é um menino de coração grande e uma mente forte. Não sei exatamente o que isso significa, eles não chegaram a explicar direito, mas nem faço questão, na verdade, porque a minha satisfação aqui vem mais do fato deles não terem feito uma piada em cima disso, sabe? se no fim das contas ele tivesse uma mente super fraca e influenciável, poderia até render uma piada engraçada super rápida, super descartável e momentânea, mas ia ser às custas da dignidade do personagem. Por isso adorei que eles não fizeram isso e a gente ainda conseguiu ver na prática, né, quando ele é colocado em situações de perigo, como que sua mente reage. Foram cenas muito pequenas, mas que me agradaram bastante. Mas sério, adorei todos os irmãos. Billy, Fred, Mary, Pedro, Darla e Eugene. Mesmo uns nem tendo muito o que fazer, me conquistou muito essa vibe família adotiva e ver cada um contribuindo de algum jeito pro grupo, tendo suas diferenças, mas sabendo que essa é a família que a vida deu a eles. Ver a narrativa encontrando jeitos de dar a cada um alguma coisa para fazer foi bem legal, então fica aí essa menção honrosa para essa irmandade maravilhosa. Seguindo aqui com as cenas pós-créditos, temos duas, mas eu só vi a primeira. A essa altura eu já devia ter aprendido, né? Que vergonha, mas bora lá. A primeira é basicamente os personagens Economos e Harcourt indo recrutar o Shazam para fazer parte da Sociedade da Justiça, aquele grupo que conhecemos no filme do Adão Negro, dando a entender que no futuro ele poderia sim fazer parte do grupo, interagindo com personagens como o Ciclone, o Gavião Negro, Átomo e até mesmo o próprio Adão Negro. Até parece interessante, mas duas coisas me vieram à mente logo depois de ver essa cena. Primeira, por mais que eu adore a Harcourt e o Economos desde Peacemaker, por que a gente não viu membros da própria Sociedade da Justiça aparecendo pra chamar o cara, sabe? Não faria mais sentido e teria um peso maior? Não iria conectar mais as coisas? Soube que pode ter existido uma polêmica nos bastidores envolvendo isso, alguma coisa sobre o The Rock ou o Dwayne Johnson ter vetado a participação deles, que a produção até queria, mas acabou não dando certo, alguma coisa assim por aí, mas independente de quem fosse, a proposta da cena é essa, né? Convocar apenas o Billy para fazer parte do time. E a minha segunda questão é justamente essa: se quase tudo vai mudar na DC em pouquíssimos anos, qual o propósito em investir tempo criando expectativas sobre algo que talvez nunca veja a luz do dia, sabe? Realmente esse canto da DC com a família Shazam tem chances de continuar existindo com os novos personagens que o James Gunn tem em mente, mas também tem chance de acabar por aqui mesmo, e é isso, tá ligado? Então, se talvez nunca aconteça, pra que se dar o trabalho? A gente já conversou sobre isso no podcast do calendário da DC desse ano, acho que mês passado, mas vale a pena trazer de novo aqui, porque mesmo com os novos anúncios do James Gunn, ainda não se sabe exatamente como os filmes desse ano vão se encaixar nessa nova era. E se é que vão se encaixar, né? Talvez não tenham nada a ver com o futuro da DC, e se for o caso, a gente só tem que, né, viver a vida e deixar por isso mesmo. Sobre a segunda cena, como disse, acabei saindo antes. Quando for rever o filme, quero assistir só pra não passar batido. Mas soube que ela é uma continuação da cena pós-créditos do filme passado, onde o vilão anterior, o Dr. Sylvana, tá na prisão e aparece uma lagarta falante, que aparentemente é uma vilã famosa das HQs, dizendo que tem um plano e que eles deviam se unir pra fazer alguma coisa vilanesca, e daí vocês já sabem. Pelo que soube, essa segunda cena é só uma continuação disso. De como a lagarta é lerda e por causa disso o plano ainda não foi posto em prática depois de todos esses anos em que o primeiro filme foi lançado. E então assim, é nessa vibe. Ou seja, aquela cena bobinha, nada muito significativo. Agora vamos falar de números. De acordo com nossos colegas Wikipedia e Box Office Mojo, essa sequência custou entre 100 e 115 milhões de dólares para ser feita, e até agora, mesmo estando nos cinemas de boa parte do mundo, arrecadou até o momento pouco mais de 121 milhões de dólares. Pessoal, isso é péssimo assim. Eu vi que até está sendo comparado com o Homem-Formiga, né? Sendo considerado o Homem-Formiga da DC, porque para os padrões esperados, e sabendo que faz parte da grande DC, conhecida mundialmente, arrecadar só isso em um mês, praticamente, em cartaz, é um desastre. A bilheteria definitivamente está bem abaixo do esperado, o que é uma pena, porque, como falei, é legal, é um bom filme, melhor do que Quantumania, se me perguntarem. Só para vocês terem uma noção, o primeiro, que lançou em 2018, ou o primeiro Shazam, custou entre 80 e 100 milhões para ser feito, e conseguiu arrecadar mais de 367 milhões. E olha que naquela época já era considerado baixo para os padrões da DC. E essa continuação tá há semanas em cartaz e ainda não passou nem dos 200. Então assim, esse é um dos principais motivos que me fazem acreditar que se a Mulher Maravilha tivesse uma sequência mais estendida, de preferência com ação, combinando forças junto com a família Shazam, isso incentivaria um pouco mais as pessoas a quererem comprar o ingresso e ver nos cinemas. Não sei se faria uma diferença enorme na bilheteria, mas com certeza apelaria mais para os fãs dessa heroína e o filme desesperadamente poderia usar dessa assistência, né? Agora, torcer para que a Warner consiga algum tipo de lucro mandando para compra ou aluguel digital e depois para o HBO Max. Olha, no geral, Shazam! Fúria dos Deuses deve agradar principalmente o público mais infanto-juvenil. É ótimo para as famílias que têm crianças um pouco maiores que curtem esse tipo de entretenimento. É bem divertido, uma aventura bem louca e criativa que, ao meu ver, é coerente com o que já temos visto com esse personagem que é o Shazam! Vi muita gente detonando na internet e eu consigo entender para os fãs que esperavam algo sério e com mais identidades, sem clichês, acabaram tendo suas expectativas indo por água abaixo. Mas quem for assistir sem muitas expectativas, sem compromisso e não tiver saturado de tantos filmes e séries de heróis saindo, acho que vão curtir sim. Para mim tá no mesmo nível do primeiro. Tem alguns clichês sim, poderia ser melhor, mas tem seus momentos sim. É engraçado, é criativo, os efeitos especiais são bons. Então, se você estiver querendo gastar uma grana no cinema e por acaso se identificou com tudo que eu falei agora, cara, só vai. Dá uma chance, deixa de lado as críticas super, hiper negativas e tira suas próprias conclusões. Se quiserem esperar sair no HBO Max também, é uma opção válida, né? Só não sei quando que vai entrar pro catálogo, isso ainda não foi anunciado. Mas para quem não tiver pressa, como eu falei, é uma opção. Mas aos que já viram, acharam tão ruim assim? O que acharam do final? Assistiriam um terceiro filme? Me conta nos comentários do YouTube ou do Instagram mesmo, que é @sessãoi6, que adoro saber o que acharam, tanto do filme como do próprio podcast mesmo. Sempre dá pra melhorar alguma coisa, então tô aqui pra isso. Se conhece algum fã da DC ou do próprio Shazam, manda esse podcast pra ele e pra ela, que já ajuda demais a aumentar o número de acessos do Sessãoi6. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado aos que escutaram até o final. Semana que vem temos mais filmes para discutir. Um beijo enorme e até mais.